Eu me arrisco a dizer que uma parte importante do nosso mal-estar do século XXI, da grande crise socioambiental do século XXI, diz respeito à perda da capacidade de sonhar coletivamente. Nós precisamos voltar a sonhar, precisamos resgatar o sonho, tanto como sonho, estado fisiológico e psicológico que ocorre durante a noite, durante o sono, como o sonho de uma sociedade melhor, de uma interação mais fraterna, de mais partilha, que permita um futuro para a espécie humana.
Oi, tudo bom por aí? Eu sou Adriana Kistler e esse é o podcast Durma Bem, um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogasil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs que levam saúde para o Brasil inteiro. E nessa temporada, vamos falar de um assunto muito importante para a nossa saúde: o sono. Quer dormir melhor e não sabe como? Pois ouça o nosso podcast e durma bem. Esse que você ouviu no início do episódio é o neurocientista e biólogo Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha, que é professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é também um dos nomes mais reconhecidos no Brasil quando falamos da importância de sonhar. Em seus livros, ele explora desde o impacto do sonho para os povos indígenas e as antigas civilizações, até as descobertas mais recentes da ciência sobre o tema. Tudo isso para mostrar que os sonhos são uma parte essencial da humanidade. Nós sonhamos todas as noites, mesmo que alguns não lembrem as aventuras que viveram de madrugada. Até por isso, tem muita gente que treina para conseguir lembrar dos sonhos e até torna um hábito anotar num caderninho todo dia pela manhã aquilo que sonhou. Mas o que nem todo mundo sabe é que sonhar e lembrar dos próprios sonhos pode impactar de forma positiva a nossa saúde mental e até a saúde física. Siddhartha explica como o sonho foi perdendo importância na sociedade com o passar dos séculos e por que ele tem um papel crucial na nossa capacidade de adaptação e de conquistar novas habilidades.
Só no mundo capitalista contemporâneo, a partir das grandes navegações, dessa grande aliança entre capitalismo e ciência, é que passou-se a acreditar que o sonho não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa saúde. Do ponto de vista da ciência acadêmico-universitária, da ciência biomédica, existe demonstração convincente, quantitativa, desde 2010, 2011, de que quando a gente sonha com a realização de uma certa tarefa, de algum objetivo desejado, a nossa capacidade de realizar aquela tarefa, de alcançar aquele objetivo, aumenta. Então, desde a publicação desses primeiros estudos no laboratório do Robert Sickold, em Harvard, a ciência biomédica passou a reconhecer e investigar com muita atenção esse papel do sonho de nos tornar mais adaptados. Aquilo que o Jung, expressou na frase: "O sonho prepara o sonhador para o dia seguinte."
No livro O Oráculo da Noite, Siddhartha destaca que os sonhos têm um impacto direto no nosso bem-estar. De acordo com o neurocientista, sonhar pode melhorar nossa criatividade, o sistema cognitivo e até a capacidade de construir relações mais saudáveis. Pesquisas também mostram que os sonhos nos ajudam a regular nossas emoções, a aprender melhor e também a consolidar nossas memórias. Especialistas no tema apontam que fazer um esforço para lembrar e analisar aquilo que sonhamos nos ajuda a compreender melhor nossos medos e desejos e pode nos ajudar a ter uma melhor relação com os nossos sentimentos. Eles nos levam a reconhecer nossos padrões de comportamento e dão aquele empurrãozinho para fazermos as mudanças necessárias. Um estudo recente da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, mostra que a tarefa de dar sentido aos sonhos pode nos tornar mais focados e resilientes no dia a dia e no trabalho. E a organização americana Sleep Foundation também aponta que sonhar com qualidade e ter um sono REM adequado, aquela fase do sono em que sonhamos mais, tem relação direta com a qualidade do sono. E dormir bem, como a gente sabe, afeta tanto a nossa saúde física quanto a mental. Mas afinal, o que é sonhar com qualidade? É possível sonhar mal?
Claro que é possível sonhar mal. Em primeiro lugar, é possível nem sonhar, o que seria péssimo. Então, uma pessoa que tem privação de sono na segunda metade da noite, que é aquela parte do sono mais rica na fase do sono que nos permite sonhar mais, o sono REM, sono do movimento rápido dos olhos, pessoas que têm uma privação crônica da segunda metade da noite, essas pessoas vão ter muita dificuldade de fazer um sonho saudável, de fazer um sonho completo, complexo, capaz de expressar através de imagens, de símbolos, de metáforas, por vezes, os desejos e os medos do sonhador. Mas também é possível sonhar mal quando a pessoa entra e sai do sonho de maneira totalmente inconsciente e nem se lembra de que sonhou ao despertar pela manhã. Ou quando a pessoa se lembra vagamente do que sonhou, mas não transforma isso num registro escrito ou em áudio para poder se lembrar depois e tentar interpretar esse sonho. Ou ainda quando a pessoa faz a interpretação, mas não compartilha o seu sonho com ninguém que permita dialogar e refletir mais sobre essa interpretação. Esse trajeto, sonhar, se lembrar do sonho, registrar e relatar para alguém e tentar compreender o sonho a partir desse diálogo, é um ritual muito antigo. Isso diz respeito ao uso do sonho para navegação da vida.
A gestora de negócios e produtora audiovisual Caroline Assis é um ótimo exemplo de como registrar o que a gente sonha ajuda a mudar nossa relação com os sonhos. Há 15 anos, ela mantém um diário de sonhos. Isso tem feito a Caroline entender melhor os próprios desejos, a si mesma e os acontecimentos do dia a dia. E também tornou a relação dela com os sonhos mais saudável e prazerosa.
Minha relação com os sonhos hoje é uma relação de muito respeito. Eu tenho exata compreensão da complexidade que o mundo onírico apresenta para mim. Eu tento aprender mais para poder traduzir melhor esse mundo e conseguir fazer com que essas mensagens transpareçam para mim da forma mais clara possível. O caderno dos sonhos, para mim, o meu diário, né? Ele me ajuda a me entender enquanto mulher, enquanto pessoa e a analisar, na verdade, o meu ano, porque eu volto e leio desde os primeiros sonhos até o último. É como se fosse um livro, o livro dos sonhos da minha vida. Eu faço isso todo ano, né?
Mas o que a gente precisa fazer para, assim como a Caroline, sonhar melhor e se lembrar do que sonhou no dia seguinte? O Siddhartha aponta o caminho.
Então, a primeira coisa para a gente sonhar melhor é a gente dormir melhor. Dormir cedo, o mais cedo possível, depois que o sol se pôs, e isso exige um desligamento das telas, dos aparelhos eletroeletrônicos de estimulação audiovisual, pelo menos uma hora antes da hora em que você pretende dormir. A pessoa dormir num local realmente escuro, sem nenhum tipo de luz, sem estímulos sonoros, com uma temperatura agradável, com uma umidade agradável. A outra parte é a parte de cuidar do sonho. É a pessoa, ao ir dormir, fazer a intenção de obter sonhos, né, se lembrar que é importante sonhar, e ao despertar, se lembrar que é importante lembrar. E aí ficar imóvel na cama, quieta, sem fazer nenhum tipo de interação com o ambiente que não seja necessária para o registro do próprio sonho. Então, através de um papel e um lápis, ou através de um gravador de áudio, registrar o sonho, trazer o máximo possível de detalhes desse sonho, que depois pode continuar a emergir durante o dia, a pessoa pode ir se lembrando de mais detalhes do sonho.
Pois é, não adianta ter preguiça. Tem que botar a mão na massa ou no caderninho se você quiser ressignificar a relação com seus sonhos. E agora vamos para a nossa dica de hoje: a série da Netflix Explicando a Mente. E, mais especificamente, o episódio que fala sobre sonhos. Ali você vai entender melhor por que sonhamos, o significado dos sonhos e o que podemos aprender com eles. Além dessa dica, outra recomendação, é claro, é correr atrás dos livros O Oráculo da Noite e Sonho Manifesto, em que Siddhartha Ribeiro se aprofunda mais na exploração dos sonhos e em como eles impactam a nossa vida. E você, costuma lembrar dos seus sonhos? Já tentou registrar pela manhã aquilo que sonhou? Comenta com a gente lá no nosso perfil, @sorriamodomundo. Esse podcast é uma realização da Mol Impacto, em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kistler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kistler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!